Nitrocast
doido demais.
Olá pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG e resenhas de RPG. E hoje eu tô muito feliz aqui, que eu tô com o Lucas Conte, né, do RPG Manjubá. E agora... com Full Metal Cria. Tudo bem, Lucas?
Isso aí. Quanto tempo, né, cara? A última vez que eu vim aqui foi 2021, eu acho. Então tem...
tem 2 anos já.
Tem 2 anos já, cara. Eu agora tava... vindo aí com mais um projeto. Full Metal Cria, que tá firme e forte. Falar um pouquinho aí dele hoje também. Então, um prazer estar aqui de novo, né?
Oba, obrigado por decidir esse espaço. A gente tava no meio da pandemia na época, né?
Foi
agora...
no meio da pandemia.
Né? Sobrevivemos, graças a Deus, graças a todos os deuses, orixás e por aí vai.
bom demais,
Lucas. Então, joia. Pessoal, então, só lembrando aqui o Nitrocast, né? O nosso podcast de dicas e resenhas de RPG, né? O Lucas está com esse financiamento coletivo do Full Metal Cria, tá? E a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Primeiro, Lucas, vamos falar primeiro do financiamento coletivo, uhum, né? Já para o pessoal já ficar sabendo. Ele está quase terminando, né? Ele vai. Sim. A gente está dia 9 de julho de 2023. Ele vai até que dia?
Vai até o dia 12. 12, se não me engano, é quarta-feira agora, se eu não me engano. Terça ou quarta.
Mas vai até o dia 12. Exatamente, terça ou quarta. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, a página do financiamento coletivo. E aí você pode falar mais um pouquinho desse financiamento,
uhum,
tá?
Vamos lá.
Né, deixa... Isso, então, aqui, ó. Então, esse aqui é o Full Metal Cria pela Indie Visível Press.
Sim.
Tá? Ele já está financiado, tá, galera? Então, vocês entram... para a gente tentar pegar alguma meta, tá? Ele já está financiado, tá? E então aqui, ó, viva nos anos 2000, ande de busão, ligue de um orelhão e use seu cria em batalhas eletrizantes. Então, o que é o Full Metal Cria?
Então,
né, Lucas?
O Full Metal Cria é um jogo, é uma carta de amor a essas obras do início dos anos 2000, sabe? Que pegou muito minha geração, tipo Beyblade, Pokémon, Digimon, esse tipo de anime feito pra vender boneco.
Sim, sabe? Medabots.
Principalmente Medabots, uma referência muito forte também, um pouco mais pra frente na linha do tempo tem Bakugan também. Então é um jogo que ele é feito pra simular esse tipo de mídia, sabe? Esses animes de criança com parceiro, seja ele mágico, no caso do Fullmetal Cria, robótico como Medabots, mas toda essa parada do duelo da criança com a criatura, deles irem em torneio e aí, tipo, o mundo todo girar em torno daquele negócio, sabe? Não é mais futebol, que é o esporte principal. É Beyblade agora, que faz o mundo girar, sabe? Foi Moisés que abriu o Mar Vermelho? Não tô por dentro do cânone do cristianismo. Mas
Foi Moisés.
Moisés abriu uma vermelha usando uma Beyblade, sabe? Esse tipo de maluquice, sim.
Não, então... mas aí aqui é as crias, né? Então é a luta das crias, né? Duelo de crias.
As crias são esses parceirinhos robóticos que as crianças têm, com muita brasilidade que a gente fez, né? Tanto que na capa aí tem esse robô Saci, sabe? Que tem embaixo dele.
Tô mostrando então, o robô Saci pro pessoal.
É uma parada muito...
Ele tem um ioiô no braço?
Tem um ioiô no braço. Essa pegada de gambiarra também, de faça você mesmo, sabe? Com as crias ali, pra customizar. Então, é bem essa pegada de crianças com as crias, que são os parceiros robóticos, né? Esses colecionáveis. Fazendo rinha no recreio da escola, fazendo rinha na pracinha da cidade, sabe? Esse tipo de coisa.
Ah, entendi. Joia, legal demais. Né? Então, gente, então sobre o financiamento coletivo, ele vai até quarta-feira agora, R$35 o PDF, R$75 o PDF mais o físico e R$125 vem o PDF, o físico mais o quadrinho, do Cria, do Fullmetal Cria,
Isso aí.
né? E depois 280 tem PDF, mais físico, mais quadrinho, mais criação de uma criança e uma cria, né? Com ilustração do seu personagem, do seu cria, exclusiva. E é isso aí, né? Para 40 ou mais, admirável chip novo, né? Que é um kit introdutório ao Fullmetal Cria com aventuras, fichas de personagens prontos, apoio físico. Legal demais, né? Joia, joia, joia. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais no Fullmetal Cria. Eu vou parar aqui de compartilhar aqui a tela, né? Então, joia, joia. Então, o Fullmetal Cria tem é tipo Medabots, tipo esse tipo de cenário, né?
Primeiro, pedir desculpa aqui pro pessoal, porque a minha bateria acabou, minha luz foi
Ah!
embora, cara. Vou até ficar mais perto da tela, velho, pra ver se dá uma ajudada.
Não, mas tá beleza,
Mas,
tá beleza.
sim, voltando, né? É baseado, sim, em. Principalmente Medabots, como eu falei, nessa dinâmica de crianças com parceiro robô duelando, sabe? E
Entendi.
aí o Fullmetal Cria são esses robozinhos, né, que são esses parceiros robóticos, e ele acontece nos anos 2000 que nunca foram. Então, ao mesmo
Ah.
tempo, tem essa pegada nostálgica, meio Stranger Things, assim, que são os anos 80, só que, sabe? Tem
Entendi.
muito, só que com os anos 2000. Eu até vi um cara comentando, falando, pô, tô velho mesmo, cara, os anos 2000 virou vintage agora. Então. Tá indo muito por esse caminho, são os anos 2000 que nunca foram, então tem toda aquela estética, tem Orelhão, as bandas da época, sei lá, CPM 22, sabe? Fazer um CPM 23 para não tomar um processo aqui no jogo. Mas, e vocês estão nesse mundo que é retrô, mas é tecnológico ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que tem, vocês ainda usam Orelhão, vocês também têm esses crês robóticos, vocês levam para cima e para baixo, fazem amizade, batalham, montam, desmontam, customizam e tudo mais, sabe? E aí o Full Metal Cria esse mega torneio mundial, né, que o Cria que ganha se torna o Full Metal Cria. E todo mundo, assim, a economia mundial é baseada em linha de robô, sabe?
Ah, sei,
E aí
dos
você.
cria, dos cria.
Isso, dos Crias, exato.
Ah,
E
e
aí você.
quem que criou os cria? Como é que, de onde veio esses cria? Tem algum assim ou você deixou em aberto para o pessoal decidir na
Não, a gente tá
mesa?
trabalhando nessa parte ainda. A gente tem algumas ideias já, mas a gente não definiu ainda, sabe? O jogo é muito. É pra ser uma parada, apesar de ser extrapolado, é pra ser um negócio meio autocontido mesmo, sabe? Tipo, são aquelas crianças daquela cidade pequena, né? Tanto que a cidade padrão do cenário de Fullmetal Cria é lá em Santo, interiorano, né? Então, toda a cidadezinha do interior do Brasil que tem uma praça matriz, tem uma igreja, sabe? Tem uma ou duas escolas no máximo. Todo mundo se conhece, mas tem essas crianças disputando essas paradas, essas lutas de robô, essas rinhas de robô pela cidade. E aí
Ah,
elas saem da cidade pequena, vão pra cidade grande tentar a sorte nos torneios e tudo mais, sabe? E
sei.
aí eu já vi gente fazendo, que agora o pessoal tá pegando Fast Play, gravando live, etc., jogando. Eu tinha pensado no jogo na pegada mais assim: vocês vão no máximo ganhar o torneio nacional e é isso, vida que segue. Mas o pessoal já tá botando alienígena vindo com os robôs dele lá brigar com os crias, sabe? Então tá sendo
É tipo o um mundo tipo Pokémon. Você tem os humanos e os Pokémon, você tem os humanos e os robôs, assim, né?
Sim, é nessa pegada, sabe? É mais ou menos. Tá, mas é uma parada também ao mesmo tempo que é popular. É mais brinquedo colecionável do que animal, sabe?
Sei,
Então é
mas
meio
eles
que um
são
e um que outro.
autoconscientes. Eles são, eles
É, só eles têm uma
conversam.
IAzinha lá deles, sabe? Tipo, eles têm o um corpo físico ali de brinquedo, mas eles têm tipo uma. Tem um. A
Uma
galera tem um Nokia
inteligência.
tijolão futurista, sabe qual é? Então, dentro desse Nokia tijolão futurista aí, a IA do Cria fica lá conversando com eles, trocando mensagens, sabe? Então, no caso mesmo, se quebrar o corpo pra ainda conseguir manter a consciência do bicho, digamos assim. Mas.
Um chip de memória, uma coisa assim.
A gente tá tentando pegar essa. Até cartão de orelhão a gente já pensou, cara. Que a gente tá pensando em trazer bem essa vibe retrô pra parada mesmo, sabe? Mas são essas crianças que vêm na cidadezinha do interior, tem os crias dela que são conscientes, que ficam nesse Nokia tijolão do futuro ali, e aí elas vão. Tem todo um sistema de ranqueamento dos crias, sabe? E você vai batalhando com os oponentes, vai ganhando pontos, subindo no ranking, descendo. Tem o melhor do Brasil, a gente tem o que a gente chama de líder de quadra, né? Que pegou o líder do ginásio Pokémon, que é o melhor da cidade,
Ah,
sabe?
entendi.
Então, o líder de quadra, ele é o melhor da cidade ali, e quem ganhar dele, sabe, vai subindo, tem uma escala. Tem a elite dos melhores
Os grandes treinadores, né, de
Isso,
cria.
é bem essa pegada, sabe? Tem os grandes lutadores de crias aí, e é bem nessa. É um clichêzão dos anos 2000, cara. Tudo que você possa imaginar, equipe de adulto incompetente fazendo os atos vilanescos, sabe?
Sei.
Rival
Você tem
riquinho.
a equipe Rocket,
É,
né?
nessa pegada. Aqui, sei lá, equipe foguete, sabe? Estão vendo o nome da equipe ainda, mas é bem nessa pegada, cara.
É legal porque, assim, eu vi uma discussão na internet muito interessante, falando que a equipe Rocket era, assim, meio LGBT friendly, né? Assim,
Tem um
né?
negócio, né?
Meio
Se você
gender
for olhar.
neutro, assim, né? Acho massa.
Tem uma parada, né, cara? Se você for ver assim, tem.
É.
Até o James lá, que é o de cabelo azul, até discussões sobre a representação não tóxica da masculinidade, sabe? Porque ele é um cara que tem muito contato com as emoções dele e tudo mais. Só que o Rocket estava à frente do seu tempo, cara.
Tava, esse é muito bom, né? É, mas se bem que o mangá tem esses arquétipos, né? Tem esses arquétipos do homem feminino, então, inclusive as fãs, né? As japonesas, elas têm um arquétipo do homem jovem, mais feminino, assim,
Sim.
entendeu? Tanto que eu lembro, há muito tempo atrás, eu vi um documentário mostrando que o Legolas, né? O Orlando Bloom detona no Japão. As meninas, as
Caramba.
jovens são loucas com ele. Já o Russell Crowe, do Gladiador, na época do Gladiator, as japonesas falam, ah, credo. Mas legal, interessante. Então, pelo que eu vi, né, eu vou mostrar aqui para o pessoal agora o Fast Play, tá? Eu vou compartilhar aqui. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o Fast Play. Então aqui. Pelo que eu vi no Fast Play, né? O jogo, ele tem uma pegada assim mais narrativista, né? Foco em história, tem pontos de drama e
Sim,
tal.
sim.
Então pode falar um pouquinho aí como é que foi como é que é o sistema do jogo e tal. Qual que é a base, assim, o core do jogo, assim?
Sim, eu sempre. Tem, tanto que do jogo tem. Quando você tá com as crianças, assim, fazendo coisa do dia a dia, indo na escola, lidando com pais que proíbem você lutar com os crias, esse tipo de conflito que é típico dessa narrativa, você usa as crianças e você tem um sistema que é de baseado em arquétipos e em executar algumas normas desses arquétipos, vamos botar assim. Tanto que nessa parte que eu chamo de mais narrativa, né, você não usa dados. Você tem essa troca de pontos de drama. Como é que funciona, né? Você tem alguns arquétipos. Por exemplo, o cérebro. Sabe
É
que é
o
o nervo.
cérebro. Isso, tô aqui no cérebro.
Ah, beleza. Como é que ele funciona, o cérebro? Você tem. Então, é que.
Palavras-chave: inteligência e timidez, né?
Exato. Então você é aquele do grupo que você é mais ligado em tecnologia, você é mais inteligente que o resto da galera, mas você é mais recluso também. Sabe? Você é mais tímido, você não tem tanto traquejo social ali, talvez você tenha ficado com a cara muito enfiada nos livros, ou sei lá. Mas enfim, a questão é que você é o nerd do grupo, sabe? Aquela pegada meio inventor da galera. E aí, vamos supor que você quer fazer alguma coisa maneira com o arquétipo de nerd, tem uma listagem aí, por exemplo, você quer consertar algum cria quebrado. Você pode gastar um ponto de drama para isso e você consegue fazer. Mas a maneira de você repor seus pontos de drama é você fazendo essas coisas que não são benéficas, que são típicas desse arquétipo de nerd de mangá. Então, por exemplo. Quando você deixar de agir, por você duvidar de si mesmo ali, fica meio, sabe? Você ganha um ponto de drama. Ou quando se você deixar sua timidez e sua inaptidão social tomar conta e você ficar meio travado ali também, ou você deixar de ajudar algum amigo ou fazer alguma coisa assim, você recebe um ponto de drama também. Então você
Pensar
vai.
demais e acabar não agindo, né? Então você
Exato.
ganha um ponto de drama quando você criar conflito na história, né? Quando você criar problemas, né?
Então você traz esses problemas para a narrativa, você ganha um ponto de drama, que aí você eventualmente vai solucioná-los ali. Sabe? O arquétipo que tem que é o Bastião, que é aquele guardião de irmão mais velho,
É,
protetor
tem
da
um
galera.
influencer. Aqui, logo em seguida, tem a influencer, né?
Tem influencer.
TikTok e tal.
A gente tá pensando em fazer um influencer meio pegado meio blogspot, sabe? Influencer meio da blogosfera, assim, pra ficar
Ah,
condizente
aquele
com
mais
a
antigo,
época.
assim.
A gente tá vendo como é que a gente faz, mas assim, o influencer, por exemplo. Quando você deixar de ajudar algum companheiro do seu time ali para você ganhar o clout, né? Você ganhar essa
A fama,
visibilidade,
usar a fama para
essa
se
fama,
beneficiar, né?
esse tipo de coisa assim, aí você faz os pontos de drama girarem, sabe? E isso com as crianças. Agora, com os crias, aí vai pro lado tático da parada. Então você usa dois D6, É tático, mas é bem simplão, sabe? Os crias têm três atributos, que é o ataque, a velocidade e a carapaça. Então, assim, é velocidade para ver quem age primeiro, como é que você se move, ataque para ver se você consegue dar dano e a carapaça para se defender, sabe? E aí, cada robô tem um kit de habilidades diferentes, meio.
Ah, sei. Vou pegar aqui o Saci, que é o S4C1, né? Saci.
É o Saci. O Saci é o
Ataque
nosso tanque de
2,
combate.
velocidade 2, carapaça 2.
Isso, então.
Ele é um peão. Legal
O
demais.
Saci é nosso Pikachu, cara, porque a galera bate o olho e adora, ele virou nosso mascote, sabe? Mas o Saci, por exemplo, ele tem as habilidades dele, as habilidades dele vão incluir ele bater com esse yoyo dele.
Rebote, né? Espoleta, rebote, avanço giratório, travessuras,
Sim.
redemoinho.
Então essa pegada bem condizente com o personagem, sabe? Então o Saci ele tem uma habilidade que é a passiva, né? Que ela funciona automaticamente. Que o Saci ele tem esse peão nele que você vai rolar um dado no começo do seu turno e dependendo do número, o Saci vai se mover ou não. Tipo, isso você querendo ou não, sabe? Pra simbolizar essa parada do Saci, ele é meio difícil de controlar, entende? Aí no começo do seu turno você rola um dado, se cair, sei lá, um, dois e três, você vai pra próximo do seu oponente. Se cair número X, você vai pra longe, se cair número Y, não acontece nada, sabe? E aí o jogo é baseado nesses 2d6 mais o atributo, então 2d6 mais o ataque contra a carapaça do oponente. Passou, você vai marcar uma condição. Não tem ponto de vida no jogo, né? São condições. As condições, se eu não me engano, são arranhado, avariado, ferido e derrotado. São quatro condições que a gente trabalha. E tem o crítico do jogo, a gente chama de breaker, né? Que quando você passa a defesa do cara por quatro ou mais, você dá um breaker nele. Então você quebra alguma parte e você diminui alguns atributos do oponente. Então, por exemplo, você dá um breaker no cara no braço, você quebrou aquela peça do braço dele, você diminui um ataque dele, sabe?
Sei.
E ele vai ganhar a condição quebrado.
Então, por exemplo, o urso robô, ele tem ataque 2, carapaça 11, velocidade 2, energia 4. Então, você rola 2d6 e soma ataque. Então, se o ataque for
Isso.
2, só rola 2d6. Você tirou 7, mais 2, 9.
Não passou a carapaça,
Não passo.
no
Tem
caso.
que ser igual ou maior que a carapaça?
Igual ou maior. Se for igual, leva quem tiver maior velocidade, sabe?
Ah, entendi.
Empatar, leva quem tiver velocidade maior.
A velocidade é usada na iniciativa.
Iniciativa também. E a velocidade te dá uma parada também que acontece uma vez por combate, que é um ataque veloz. Que acaso naquele momento sua velocidade seja maior do que a do seu oponente, eu digo naquele momento porque alguém pode dar um breaker e diminuir sua velocidade, você tem direito a um ataque veloz, que é um ataque que você rola em vez de 2d6, você rola com 3, sabe? Uma rolagem com vantagem, praticamente. Então
Entendi.
a velocidade faz algumas coisinhas. A iniciativa te dá um ataque veloz,
E a energia é usada para dar os ataques especiais.
Energia é a mana, né? Então vamos supor que o Saci tem um ataque dele lá do Yo-Yo, que todos os robôs têm 6 de energia, sabe? No chassi base, né? Porque o jogo, na versão final, você vai poder trocar peça, aumentar energia, aumentar ataque, diminuir, sabe? Dar essas modificadas no seu cria. Mas a energia basicamente é a mana. Então você tem uma habilidade que custa 2, sei lá, de energia. Você gasta 2, começa com 6 e fica com 4. E a energia retorna com você sacrificando sua ação pra ficar recarregando, igual o jogo de porrada mesmo, sabe? Quando você tá recarregando seu especial ali, você fica parado. Então
Então eu não tenho ataque básico sem energia, não. Todos os ataques gastam energia.
Você tem um ataque comum também, que você só bate com seu ataque mesmo, se você não quiser gastar energia. Ou tem personagens que são mais baseados em. Não usam muita técnica, são mais ataque básico, ataque bruto mesmo, sabe?
Aí é só rolar 2d6 e somar o
Aí só
ataque.
rola 2d6, comparar com a carapaça e passou, você marca a condição.
Entendi.
Entende? E você também pode declarar. Vou falando aqui, vou lembrando de tudo que tem no jogo. Mas você pode declarar sua esquiva também. Então, quando seu oponente declara um ataque, você pode gastar sua energia, se não me engano, são 2 de energia, para você declarar sua esquiva, sabe? E
Entendi.
aí, em vez de ser um ataque contra a carapaça, vira um x1 de ataque contra a velocidade.
Ah, entendi. Entendi. Legal. É um sistema simples, tranquilo, rápido,
É bem
rasteiro,
tranquilão.
que nem o ataque do Cruzeiro. Beleza. Uai, que interessante. Aí você testou bastante, já fez algumas. Como é que é ele em campanha? Ele é para one shot ou
Então,
ele?
bom que você levantou essa, porque o Fullmetal Cree, ele funciona para campanhas, né? A gente tá trabalhando o método de evolução dele, e essa dinâmica de aprimoramento do robô, de troca de peça, de, sabe, troca de encaixe aqui, bota ali, bota gambiarra aqui, outra colar, dá um ar muito fresco pro jogo ao longo do tempo. Porque às vezes você pega o chassi básico, tipo, o chassi do Saci é esse aí, basicão, mas você troca braço, troca o peão dele, troca, sabe, bota outro
Entendi.
chip que dá mais energia, esse tipo de coisa, dá uma transformada no jogo, dá um respiro novo para ele, deixa o jogo mais tático também, sabe? Mas ele funciona melhor, porque nesse tipo de mídia, geralmente são as batalhas de um contra um. Então ele funciona melhor em grupos reduzidos. Eu recomendo pro Metal Cria, o sweet spot dele são três jogadores na mesa, sabe? Ficou
Sei.
com quatro, eu acho que já fica meio truncadão assim, sabe? Tem que esperar muito. Tem mecânicas também de
Que ele é de
torcida, sabe?
duelo, né? Um jogo de
É um
duelo,
jogo de
né?
duelo. Ele tem mecânicas de torcida, né, da galera para poder dar uma dinâmica diferente, você gastar pontos de drama e poder dar bônus pro seu. Esse não tá no Fast Play ainda, a gente
Mas não
tá
dá
na
para
versão.
fazer tipo time, que nem era no Pokémon, né?
Então, a gente
Era a
trabalha
Misty, como é que é?
com
O Alf? É, esqueci o
o
nome dele.
Ash e o Brock.
O Ash e o Brock, exatamente. O
É, então,
Brock.
a gente
Eram os
trabalha com a
três,
parada
né? Ah.
meio Torneio das Trevas do Yu Yu Hakusho, sabe? Então
Sei.
é equipe X ali contra a equipe
Enfrentando os
10, porque
personagens
todo
do
mundo tá
mestre,
junto,
né?
sabe? E até a batalha 2 contra 2 eu acho que rola legal também, sabe?
Ah,
Mas o
entendi.
jogo é bolado pra duelo mesmo, mas é sua equipe ali, você cria equipe no começo
É
bonitinho lá,
legal.
bandeirinha.
Um jogo de três, né? Sem querer, você fez o esquema do Pokémon, né?
É,
Que são três
esse
protagonistas.
trio, né?
É o Ash protagonista, mais os dois lá,
Sim.
seguindo as aventuras, né? Então, eu acho que dá para rolar, né? Dá para
Dá,
fazer um
eu gosto
esquema
de
assim.
trio também, pra uma dinâmica de. Você vai, quando, uma coisa é quando eu era. Que eu tô, vou fazer 25 agora também, né? Então, quando eu era mais novinho, dava pra jogar com 5, 6 cabeças, era mais fácil, né, cara? Agora que a gente tá ficando velho, vem trabalho, vem TCC, não sei o quê, nego tendo filho. Aí, cara, a gente juntou três, já é muito na mesa, sabe?
É, mas você sabe, sinceridade, assim, para jogos
Ah.
mais nativistas, tipo PBTA, por exemplo, meu
Sim.
2D6 World, por exemplo, ele funciona melhor, quer dizer, ele funciona muito bem com três pessoas, muito bem, entendeu? Quatro já é o máximo, é o que eu falo para todo mundo, nunca jogue PBTA com mais de quatro pessoas. Agora, é o tipo de jogo assim que você pode dar para jogar com um, entendeu? Que
Dá para jogar solo
funciona, dá para
também.
jogar com duas pessoas que funciona, porque,
Sim.
né? Porque tem muito espaço para criação de histórias, tem muito espaço para drama, para
É.
interpretação
Acho que
e, né?
principalmente essa parte do drama também, porque os pontos de drama, eles são pro lado narrativo, mas cada arquétipo tem uma coisa que eles podem fazer em batalha, sabe?
Agora,
Ah.
Lucas, eu No, nos meus, já tem uns 4 anos que eu mestro desse jeito, inclusive no jogo que eu tô fazendo, já vai isso, né? No 2D6 World já tem isso. É, eu passo, o tempo todo, eu passo coadjuvante, né? Eu chamo de coadjuvante, eu chamo o personagem do mestre, porque nos meus jogos os outros jogadores usam os coadjuvantes. Então, uma sugestão para você é essa: quando
Tá.
tem um duelo, você pode pegar um dos duelistas e passar para um jogador que não está fazendo nada
Sim,
ali,
isso
entendeu?
fica bem maneiro.
E deixa o pau comer. Então, quando eu faço isso nas sessões, eu faço assim: eu passo para o jogador e falo assim: olha, a motivação desse personagem é essa, a personalidade dele é essa. Agora, cara, pira o cabeção e faz o que você quiser. Porque
Sim.
aí, a gente como mestre, né, em jogo mais narrativista, você é o diretor da cena, o editor, né? Você é que vai dar sugestões assim. Mas aí
Sim.
você deixa que eles se divertem também.
É.
Eu vejo que os meus jogadores, pelo menos, eles adoram jogar com mais de um personagem, porque no outro personagem eles podem fazer coisas, mais coisas e coisas diferentes do que do personagem dele original, entendeu?
Não, o que a gente
Isso.
costuma fazer também
Ah.
nessas mesas do Fumeto é botar a galera que tá assistindo pra ser do time de comentarista, sabe?
Ah,
Então o pessoal tá
ótimo.
assistindo e fala, ó. Quem quiser, precisa de dois comentaristas aí pra fazer, né? O narrador e o comentarista. Quem for, ganha ponto de drama aí. A galera, pô, a galera vai com prazer, tá ligado? Surge cada pérola, cara, mas, tipo, eu acho que quando a gente tá tratando de jogo mais narrativo, que é bom ficar com menos gente por causa do. O foco também, como eu falei, é muito arquetípico, os
E o
personagens.
foco é muito na história, então eu sempre falo,
Sim.
cara, acontece coisa pra caceta numa sessão nativista, tipo, sessões de 3 horas equivalem a, tipo, quatro sessões, assim,
Ah,
do
total.
RPG mais gamistas ainda, assim, entendeu? Então acontece coisa
Total, total.
demais, né?
Então, essa pegada de. Eu considero ele metade PBTA, cara, basicamente, por causa dessa pegada dos pontos de
Não,
drama, dos
sim,
arquétipos, sabe?
exatamente.
Tem movimentos também que você usa em
Isso.
batalha.
Isso. Eu consideraria o seu jogo assim, ele tem o um foco. Talvez o foco prioritário seja gamista por causa das estratégias dos
Sim.
robôs, e o foco secundário muito forte na ativista,
Total.
né? Que são os arcos dos personagens, né? Que é o mais importante no, quando a gente joga RPG, pelo menos para mim, né? Mas eu sou na ativista hardcore. O mais importante é arco de personagem, né? Ver como o personagem começou e como é que ele vai terminar, o que que ele aprende nessa jornada e tudo, né? O que que ele supera, as dificuldades que ele supera, os insights que ele tem no... Porque é assim que é o anime, né?
Sim, total.
As brigas, os duelos, um bom anime shonen, o duelo é só uma desculpa pro protagonista resolver um trauma dele, um dilema dele, né?
Sim. Mas por que que o pai dele foi embora, virar um treinador de.
Isso.
Virar o maior lutador de crias do mundo, sabe? Esse tipo de.
É
É bem
legal
capucho.
botar alguma coisa assim, né? O jogo tá, você ainda tá desenvolvendo, né? O
Ah, esse que a
financiamento.
gente tem é o Fast Play, né? Ele tá marcado para março do ano que vem, a entrega dele, então ainda tem água para correr nesse rio aí, sabe?
Quem
E aí,
sabe
muito,
você.
muito teste.
Quem sabe você cria algum tipo de mecânica assim, de arco de personagem. O
Sim.
jovenzinho, ele tem que resolver um dilema, ele tem um dilema, né? E aí a cada lição que ele aprende, ele ganha um pontinho lá de sei lá, o um pontinho de insight, o um pontinho de, né?
Não,
Porque
total.
às vezes ele pode até usar no duelo, né? Em anime tem muito disso, né? Que é o poder do insight, né? O cara tem um insight aí, a energia dele duplica, assim.
Cara, tem um movimento de batalha do cérebro do nerd é o ajeitar os óculos, né, cara? Que é quando ele pega, né, ele me arruma óculos assim, ele tem esse insight justamente, sabe qual é? E ele pode agir no turno do oponente dele, por exemplo. Sabe? E o Bastião, que é o guardião, ele pode gastar um ponto de drama pra ele tomar a porrada no lugar do robô dele, sabe? Então aquela cena que ele entra na frente, abre os braços, sabe? E protege o cria dele, cara.
Tem uma mecânica, né, que veio no Blades in the Dark e, cara, eu sou apaixonado com essa mecânica. Todos os meus RPGs têm essa mecânica, que é o flashback, ponto de flashback.
Sim.
E aí, cara, isso é genial. E para um anime, você tem que ter o esquema do flashback, porque sempre tem aquele episódio, né, que o robô tá quase morrendo, aí pá! Aí você tá com um flashback, o cara lembra, sei lá, de alguma coisa que vai ajudar ele no duelo, entendeu?
Sim, total, cara. Tem essa montagem de treino que ele passou, né, cara? Tem a situação
Isso.
igualzinha no treino dele lá e volta. Sim, total.
E a outra coisa do ponto de flashback é muito doido, que fica muito animalesco, né? Anime. É assim, você tá no meio do combate, né? Aí você tem seus pontinhos de flashback, né? Aí você tá tomando uma sova desgramada. Aí você
Sim.
põe o ponto de flashback, você gasta. Aí, isso, né, no 2DC Sword, no Blades in the Dark, é assim. Aí você narra pro mestre o que que você fez, tipo um plano secreto, um golpe especial que você treinou sem ninguém saber. Então você. Aí você faz um teste para ver se isso pegou mesmo. E aí, se pegou, então é automático pelo ponto de flashback, você volta e
Sim.
dá esse golpe secreto que não sei o quê, entendeu?
Sim, é muito legal. E combina demais com o tema, cara.
Combina
Combina
demais com o
demais,
tema,
porque
né?
é um jogo é de porrada de robô, mas é de drama também,
É
entendeu?
de
É
drama, é de
super
drama.
dramático. São crianças que para elas aquilo é o mundo, velho. Perder o
Então.
pátio da escola quer dizer, tipo assim, é a destruição total pra você, sabe?
Tipo assim, ter o duelo, vai fazer o duelo com o bullying. Então você faz um preâmbulo com o bullying enchendo o saco do nerd. Ah,
Sim.
seu quatro olhos, não sei o quê, cadê o meu dinheiro da merenda? Pá, não sei o
Sim.
quê. Aí tudo vai resolver. Fala assim, não, eu vou pegar você, amanhã a gente vai duelar, não sei o quê, né? E aí
Não,
no
total,
duelo
cara.
ele, né, resolve esse drama, né?
Sim, é
Muito
bem
bom.
shonenzão, completamente. É muito dramático o jogo também, sabe? É tático, mas tem muito drama envolvido, cara. E eu gosto de a galera. Quando você dá jogos que eles trazem mais arquétipos e mecânicas que fortalecem esses arquétipos, a galera abraça, velho. Sabe?
E
Você.
E vai ter jeito de customizado a pessoa fazer o arquétipo que ela quiser, assim?
Então, a priori a gente não está trabalhando com isso, não. A gente vai, deve ter uns 8 ou 10 arquétipos assim, típicos desse tipo de narrativa, né? Para ficar ali. Um que eu gosto muito que tem no Fast Play é o esforçado, né, cara? Que é aquele cara que sempre tá em segundo lugar, sabe?
Sei.
Que ele tenta, 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 mas nunca consegue. Então, ele ganha ponto de drama, por exemplo, se ele entrar numa batalha com uma condição a menos que o resto da galera. Então, todo mundo tem 4 condições, ele entrar na batalha com 3. Pra simbolizar esse negócio dele ser um underdog, sabe? Ele ganha um
Entendo.
ponto de drama. Mas o especial dele durante a batalha é que, tipo, mesmo se ele for derrotado, ele foi derrotado ali. Mas ele ainda pode ter uma ação antes de cair, sabe? Então o cara derrotou ele lá, tipo, ele acabou perdendo a luta, mas ele ainda pode fazer mais uma coisa. Sabe? Que deixa todo mundo de queixo caído, sabe? Então
Legal.
é muito seguindo, assim, esses arquétipos, cara.
Beleza, nossa, que joia. Então, joia. Então, o sistema já tá, né, tá bem treinado, já tá fechadinho, né? Agora vai ser só
Então, aparando as arestas.
aparando as arestas, beleza. Você tá fazendo sozinho? Você tem um parceiro? Como
Não,
é que é?
nesse jogo eu tô só no Mojibate o Sampaio, né? Meu amigo, ele fazendo. Deve estar assistindo, inclusive, um abraço pra ele. Ele fazendo o design e tudo mais. Mas nesse tá eu, cara, e tá o Léo, que é meu editor também, da Indivisível, né? Então o Leonardo Rimura tá sendo meu editor. Mas no geral, esse jogo é de autoria minha solo mesmo, sabe? Tô
Sim,
fazendo a parada
e aí você
toda.
tá mestrando com seus jogadores
Tô.
testes e tal para pegar
Cara, tem um
feedback.
grupo de beta tester, sabe? É bom que é um jogo que, assim, a parte narrativa, você não precisa de muito playtest, né, cara? Você já viu isso funcionar em outros jogos e tudo mais, muito PBTA, já sabe como é que funciona. Agora, a parte mecânica tem que dar uma estressada, sabe?
Esse é a dificuldade do gamismo, é essa. Tem que
Sim.
estar bem azeitado assim para
Ainda mais por
evitar
ser um
combo.
jogo um contra um, no
É.
geral, é bom que tá todo mundo mais ou menos. Se você tiver um que é muito
Tem
over
que estar
do resto,
balanceado,
sabe? Tem que
exatamente.
estar bem
É.
balanceado. Então, a vantagem é que é fácil fazer esse teste eu e eu, sabe? Se eu pegar umas canetas aqui, uns dados, eu consigo ir fazendo.
Sim. E você
Mas
está
também é legal para
trabalhando
fazer
com.
com jogadores.
Você está trabalhando com a melhor curva que tem, que é 2D6. Eu sou suspeito para falar do
Pistola.
2D6, mas é a melhor curva.
Eu pensei, eu pego D20, pego 3D6 é bom também. Mas 2D6 eu prefiro 2.
É, porque o 3D6 é o seguinte, 3D6 é a curva perfeita. Não é à
Sim.
toa que é do GURPS, entendeu?
Sim.
Mas o GURPS foi feito numa época onde o povo não fa o povo fazia cálculo de cabeça. E isso já acabou. O cérebro da galera tá tudo podre. Entendeu?
Hoje tá no manter simples, tá, cara? Vamos manter
Então,
simples.
somar três dados já é
Por isso que eu tô nessa live, cara. Vamos botar dois que mantém simples,
Dois é
sabe? Mesmo
tranquilo, né? Que vai
é
de
uma pegada
2 a
rápida
12. Acabou.
também. É papum, sim. E ao mesmo tempo que, como eu falei, a gente tá estressando ele bastante. Eu tenho um grupo fiel, assim, da galera que tá sempre testando o jogo comigo também, trazendo insights. Porque quando você fica. O olho fica viciado, né, cara? Quando você tá criando muito tempo a parar,
Fica,
tu
fica.
vicia, cara.
Tem que
Então é
passar
bom
para
se ter
outras
alguém.
pessoas.
Sim,
Tem
botar pra
que.
estressar mesmo. Todo mundo tá jogando agora, a galera tá jogando Fast Play em live. Eu sempre falo antes da galera começar a jogar lá. Eu falo, galera, eu tô aqui no chat vendo tudo e é
Ótimo.
pra descascar o jogo, velho.
É isso
Qualquer
mesmo.
vírgula, qualquer ponto
É.
cai em cima, cara.
Nossa,
Aproveita
vocês
porque.
não sabem isso. A galera tá escutando, vocês não sabem como ajuda a gente, cara.
Muito.
Nossa, demais, entendeu?
Viu que alguma
Demais.
coisa tá muito, muito overpower? Achou algum loop aí de dar golpe com energia infinita? Explora, cara, porque esse é o momento, sabe? E é um jogo que tem que estar balanceadinho, bonitinho, legal, sabe? Pra conseguir ter uma experiência boa pra todo mundo. Então, essa é a fase de descascar o jogo, cara. De cair
Ótimo.
em cima.
E aqui, e como é que foi? Vou mostrar aqui para a galera a página da Indie Press, né? Como é que foi esse contato com a Indie Press? O pessoal gosta de saber.
Então, cara, a gente lançou o quando eu vim aqui, eu tava lançando o Mojubá versão independente ainda, sabe? Tava a primeira versão que era só digital e tudo mais. E aí, um ano depois, 2022, eu entrei em contato com a Indivisível pra gente lançar, que eu achei que, tipo, as nossas visões, né, andam lado a lado com as dele. Acho que o jogo aqui ia ficar legal no catálogo deles, combina com a editora. Então, eu entrei em contato com o Leonardo e tudo mais. A gente começou a trabalhar. E aí, cara, acabou que a gente viu que a gente estava muito bem trabalhando um com o outro. E aí acabou que eu entrei lá como estagiário. Tô terminando a faculdade, entrei lá como estagiário, né? Então agora eu trabalho, tô como editor júnior lá na Indivisível. Então eu tô envolvido em vários projetos, aprendendo muita coisa, conhecendo muita coisa. E aí pintou essa chance também de lançar o Fullmetal Cria, né, cara? O Léo também é um cara que é doido nessa temática de anime, assim. O público da Indivisível também. Então unimos o útil ao agradável e mandamos bala, sabe? E aí a Indivisível, que ela é muito famosa pelos quadrinhos também que ela lança, né? O Léo, ele me deu uma. Me deu uma intimada, né? Falou, ó, agora vai ter que ter um mangá do Fullmetal também, você que vai ser o autor. Eu falei, pô, então tá, né? Vamos embora. Eu tava
Legal
querendo começar a
demais.
trabalhar com escrita também, sabe? Então é uma mega oportunidade aí que eu tô tendo, cara. Estamos começando com um roteiro aí, já tem um outro capítulo pronto já do quadrinho do Fullmetal. E podem esperar os clichês desse gênero, sabe? Só que bem brasileiro, com uma pegada bem brasileira.
Legal, e tem aqui, né, para quem quer conhecer o Mojubá na edição final aqui, tem aqui
Sim,
para
sim.
vender aqui, ó, tô mostrando aqui pro
É,
pessoal no
eu não tô
site.
com o meu aqui perto, meu exemplar. Não tô com ele aqui perto, mas saiu finalmente, cara. Saiu
Ó,
o físico do filme.
196 páginas coloridas. Nossa, ficou lindo, hein?
Tá
Olha.
muito bonito, cara. E sai, a galera tá gostando, velho. Eu fui no Diversão Offline esse ano, fiquei lá na barraca e saiu bastante, cara. Mais legal do que ver a galera que conhece e apertar sua mão é chegar lá a galera que não conhecia, se falar um pouquinho e a galera se apaixonar, comprar e virar um fã também, sabe?
Ai, que
Então tá
ótimo. Isso é bom
tendo uma
demais.
recepção muito boa da galera. Muito,
Então,
muito boa.
aqui. Então, galera, siga aqui, ó, Indivisível Press. Tem no Instagram, tem uma presença forte no Instagram, tá
Sim,
aqui, ó.
sim.
E super legal, uma editora que já me chamou a atenção. Eles estão lá também com Fate, sistema que eu adoro, curto demais. Sistema básico aqui lançando. E super legal, seguem eles lá também, viu, pessoal? Seguem eles aqui, ó. Massa demais. Nossa, que legal, legal, Lucas, que você está já com a galera. Eu sempre falo que é muito melhor. Lançar independente é ótimo, lançar independente é muito importante e tem que continuar lançando e tal. Uma pena que a
Sim.
gente perdeu o Dungeonista. Eu espero que surjam outras plataformas ou alguém
Tem o
traga o
Bazar Verde, né?
drive-thru.
Mas tem o Bazar Verde, não sei se você ouviu falar, mas
Bazar
o
Verde? Não.
Bazar, procura aí, Bazar Verde, tem a galera do Dungeonista meio que pegou o que tinha ali, né? Os autores, né? Porque o Dungeonista fez uma falta. E o Bazar Verde é esse. Tem um monte de arquivo que a gente só tem no digital. Salvo lá no Bazar Verde. Se você jogar um Bazar Verde RPG no Google, ele vai aparecer. E aí você tem jogos de um monte de produtora, tem muita coisa do Coisinha Verde lá, do Pontos Colidem. E aí,
Não,
claro.
eu acho que eu acho que eu até botei o 2D6 World no Bazar Verde também. Há um
Então.
tempo atrás me falaram, põe lá, tio Nido. Eu acho que tá, que não sei, vou até que ver aqui. Aqui, legal, galera. Então, ó, Bazar Verde é mesmo, tem que divulgar. Bazar Verde aqui, tem coisa do Coisinha Verde, tem muito. As coisas, os RPG que tava tudo lá no Dungeonist, tem muito que tá aqui, tá, galera?
O Dungeonista faz uma
Então.
falta de toda forma, né, cara?
Aí, ó, The
Foi uma grande
Loyal e
perda.
tal. É, não, é. Mas, cara, é assim mesmo, entendeu? RPG no
Sim.
Brasil é essa loucura mesmo. Ah, o 2D6 World aqui, é doido demais. Então, RPG no Brasil é essa luta mesmo, como tudo, né? Como teatro no Brasil, como qualquer
Sim.
outra coisa de arte e cultura no Brasil, é para quem gosta de porrada, de tomar porrada, mas não desiste, entendeu? Então é
É
isso
isso, cara.
mesmo. Dungeonista cumpriu a função deles, eu sei que é difícil pra caramba, e agora tem o Bazar Verde aqui, galera. Vamos divulgar aqui, ó. E o Fast Play do Fullmetal Cria já tá aqui no Bazar Verde?
Não, ainda não. A gente tá com ele na página do Catarse. Você vai na página do
Tá.
Catarse, vai ter o link lá pra você baixar tudo certinho. Aí você entra lá no Catarse, você consegue pegar nosso Fast Play.
Doi demais, doi demais.
No fim da campanha, provavelmente a gente deve disponibilizar no Bazar Verde também, né? Que é uma plataforma muito boa, muito interessante. A galera lá utiliza
Isso.
pra caramba. Então a gente deve
É.
soltar lá sim.
Não, é isso que eu falo. É o mais importante é fazer as coisas juntos. Então eu tô feliz que você tá lá com a Indie Visível Press, né?
Fico feliz também.
E para trabalhar junto, a gente tem que agregar o pessoal do
Sim,
quadrinho, do
cara.
RPG, né? De board game, de card game. Tipo assim, Fullmetal Cria vira um card game doido
Não,
demais, assim,
fácil
né?
e fácil.
Facinho, né? Então, é isso aí. Nossa, muito feliz mesmo, Lucas. Então, e para a gente já ir fechando, você já está no seu segundo projeto, né?
Sim.
Produzido e impresso, assim. Então, quais são as suas dicas? O que que você aprendeu? fazendo Full Metal Cria? O que você está aprendendo com Full Metal Cria? O que você aprendeu com Mojubá? Você já tem uma certa experiência agora, você não pode, já não é mais iniciante, já está no seu segundo projeto.
Já, né?
E aí, o que você diria para o pessoal que está querendo fazer o próprio projeto, que tem um projeto de gaveta e está com medo e não sei o quê, e fica assim, o que eu faço?
Cara, acho que o que eu aprendi com esses dois projetos é que tudo funciona melhor com planejamento, velho. Tudo na vida, cara. Se tu abrir um note online, botar tudo certinho, tu pode ser até um bloquinho à mão mesmo. Mas você trabalhando com etapas, com metas, né? Com passo de formiga, funciona melhor, sabe? Você cultivar, porque não adianta aparecer e soltar um financiamento assim, repentino, né, cara? Você tem que ir cultivando, tem que saber seu nicho, saber o público. Eu sei, por exemplo, que o público de Mojubá e de Fullmetal Cria, apesar de não integrar totalmente, ele se cruza em alguns pontos, sabe? Essa pegada mais de anime, poderzinho, etc, a galera vai intercalando ali. Mas você tem que saber o seu público.
E sempre, né? A questão da diversidade, a questão da sociedade brasileira, que é uma sociedade, sim, né, uma cultura da mistura, uma cultura, né, que tem os seus problemas sociais, mas a gente tem também um lado da união, da brincadeira, né, sim, do samba, do não sei o quê, né, que a gente tem que colocar nos nossos projetos, né?
É, cara, tem que botar gambiarra no jogo.
Gambiarra, exatamente. Gambiarra, aquela coisa, aquela malemolência, né? Aquela ginga.
Tem que ter, cara. Né? Facilidade.
Aquela visão mais... Eu não gosto de falar cínica, eu gosto de falar mais malandra, no bom sentido, tá? Sentido da malandragem. Mais esperta, né? Mais...
Eu acho, né, que se a galera começar a ver que esse nicho de jogos que tem muito elemento brasileiro tá crescendo bastante, eu acho que vai surgir muita coisa legal a partir daí.
E é o que eu, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas tio Neto, tem que sempre fazer um jogo com índio, com não sei o que e tal. Eu falei assim, cara, vai lá, estuda os tropicalistas, estuda o movimento modernista brasileiro, vai ler Macunaíma, vai ver isso, sabe por quê? A gente é antropófago, mesmo. Você é brasileiro, você é antropófago. O que é o movimento antropofágico? É exatamente o que você fez no do Fullmetal Cria, Lucas. Isso, sim, é antropofagia. A gente pega, a gente come o anime, a gente come o Japão, engole o Japão, porque a gente é brasileiro, a gente é antropófago, entendeu? Todo, sim, mundo aqui tem sangue indígena, todo mundo no Brasil tem, entendeu? Pode ver, pode fazer, né? E, sim, a gente digere e transforma em nosso. Então é o anime brasileiro, é o super-herói brasileiro. É,
sim, tem que total, ter. Cara.
Pode ser em Nova York, entendeu? Você pode fazer, mas é uma Nova York na visão brasileira de Nova York, total, entendeu? Total. Uma visão mais assim, velho.
A olhar mais pra dentro pra fazer as paradas, sabe? Olhar mais pra dentro, cara. Exatamente. Eu acho que, como eu falei, cara, bombou o Fullmetal Cria, assim, até na bolha dos quadrinhos e tudo mais, porque a galera viu esse saci, esse robô saci com peão na base e o pessoal fica maluco, sabe, cara? Tá em falta, entende? É bom a gente começar a trabalhar mais nesse sentido, é bom começar a fazer mais disso.
É, sabe? Pois é, né? Porque a gente tem a nossa cultura, né? O Japão eu sou japavófilo total, assim. Eu leio anime desde os anos 80, sou alucinado com o Japão, adoro a cultura japonesa e tal. Mas, assim, é muito diferente, cara. Uma escola brasileira de uma escola japonesa não tem nada a ver, tipo.
Não, total, muito diferente, muito diferente.
É muito diferente, velho. É muito diferente, tipo assim. Cara, se você for na escola brasileira e falar assim, ok, porque eu já dei aula 10 anos, né? Dei aula 3 anos em escola pública, 10 anos em escola particular, eu sei como é que é. Foi o meu Vietnã, né? Aí, vira pros alunos, 47 alunos na sala, fala assim, agora todo mundo vamos limpar a sala. Fala assim, professor, vai a merda. Aqui é diferente, né? Você só vai. Você vai ficar uma hora depois da aula. Professor, eu não posso ficar uma hora, porque senão, cara, na hora que eu voltar pra casa, eu vou ser soltado, velho. Porque chega essa hora, não dá, velho. Me libera aí, cara.
É complicado, cara.
Entendeu? Então é massa,
Sim.
né? Tem a gostosona da escola, né? Que vai assim, os caras ficam, noca! E ela não tá nem aí pros caras, entendeu? É
Sim.
coisa que não tem no Japão, sacou? Né?
Nossa, é outra vivência, né, cara? Eu acho que tem que trabalhar todas essas vivências mais pro nosso produto também.
É, até porque eu fui nerd na época de escola, né? Até o tratamento com os nerds é um pouco diferente do Japão, por exemplo. O nerd do Japão, o otaku, né? Ele é isolado, ele é não sei o quê. O nerd aqui, né? Eu tinha amigo meu que era mais tipo atleta, playboyzão. Eu falei assim: ah, Nilton, larga esse quadrinho. Hoje nós vamos na festa e você vai encher a cara. E eles vão te encher na cara, assim, entendeu? É coisa
Sei,
que
é,
acontece
tem que
aqui,
ser mesmo.
mas entendeu? Tipo assim, ah,
Sim.
não, chega de livro. Vem cá, vem conhecer a minha amiga aqui. Vem cá, não, você tem que conhecer a Carolina. Vem cá, vem cá. Aí fala assim, Carolina, dá um jeito nesse cara aí. Né? Então massa,
Sim.
bicho. Beleza, Lucas. E pra gente encerrar, qual é o seu. Você vai fechar o Fundo Metal Cria, fez o Mojubá e já tá pensando em algum outro projeto pra frente? Tem alguma coisa
Ah, eu
pensando?
sou um cara que eu tenho. Sabe quando você fica um monte de coisa aberta no Docs, assim? Vários meio documentos no Docs? Eu tenho um monte, cara. Mas eu tô na filosofia de uma coisa de cada vez,
Isso,
sabe?
fechar
Tô
o Fundo
trabalhando.
Metal.
Isso foi uma coisa que eu aprendi também com o Mojubá, cara. Faz uma coisa de cada vez, e aí. Porque, sei lá, cara, quando eu tinha 19, 20 anos, um ano parecia muito, sabe? Agora um ano não é tanta coisa assim. Você fala, pô, esse ano vai ser esse projeto. Fico lá, trabalho melhor nele. No meio do próximo ano, eu começo uma outra coisa, sabe? Que o Mojubá, cara, foi. Como eu falei, a última vez que eu vim aqui tem 2 anos. E o físico dele, né, depois de todos os processos, foi sair agora há pouco, alguns meses. Foi sair nesse semestre, sabe? Então, cada projeto tem seu tempo, velho.
Tem
Tem
seu
projeto que
tempo.
vai ser mais rápido, tem projeto que vai ser mais devagar, mas, velho, tome o tempo que for, sabe? Eu não vou me apressar mais, querer abraçar o mundo com as pernas, mas não vou ficar maluco, cara. Então,
Ótimo.
uma coisinha de cada vez. Quem sabe aqui, só até entre um hiato, cara, depois do Fullmetal Alcrea também, focar nele. Aí, eu quero trabalhar no projeto de outras pessoas, sabe? Quero colaborar,
Ótimo.
quero editar, quero produzir com outras pessoas também, fazer. Juntar com a galera, sabe? Fazer
Legal,
um
né?
sozinho
Legal.
assim, você fica meio. Sabe?
Legal demais. Ó, feliz que temos aqui um novo editor de RPG no Brasil. Precisamos demais.
Fica até sem jeito, pô. Obrigado.
Legal demais. Então é isso aí, galera. Então vamos fechando aqui. Muito obrigado pela presença de todos aqui, Dragomazo, Jaedson Danda. Valeu, pessoal. Pessoal, daqui a pouco vai sair lá no Spotify. Então confirem. Full Metal Cria, ainda dá tempo
Isso aí.
para você participar, tá?
Tá.
E é isso aí, Lucas. Quando você quiser, pode entrar em contato que a gente faz aqui
Show de
a
bola, brigadão
divulgação.
pelo espaço, na moral mesmo, sou seu fã, cara, desde que eu era molequinho, desde os 16 anos,
Oh,
jogava
valeu.
316 na escola, então muito feliz de estar aqui fazendo participação, que você está compartilhando dessa oportunidade para a galera, e sempre vim aqui trocar ideia. Esses dias eu tava com o quadrinho do Apagão, tá ligado? Que os caras do
Ah,
Apagão até
sei.
vieram aqui, eu tava vendo, pô, fui caçar também, queria ver resenha, tava os caras aqui dando entrevista, então, pô, continua esse trabalho aí que você faz, galera dos quadrinhos, literatura, RPG. E, galera, que quiser tá vendo agora, nesse momento na Twitch, quem estiver assistindo aqui, quiser ir lá ver, tô rolando no canal do Mestre Pedroca. Começou agora há pouquinho uma mesa de Fullmetal Cria lá, beleza?
Ó,
Então,
Mestre
pra fechar o
Pedroca.
domingo.
Nossa, você tá pegando a elite dos mestres
Mestre
brasileiros, né?
Pedroca,
Mestre
então.
Pedroca manda bem demais.
Manda pra caramba. Ele tá lá narrando a aventura de Fullmetal Cria pra galera, então já sai daqui, já vai lá conhecer, ver se vocês se interessam, sabe? E é isso,
Beleza.
pessoal. Um abraço. Tamo
Isso
junto.
aí. Galera, então, só para deixar o propaganda, o próximo Nitrocast vai ser domingo que vem. Vai ser eu vou estar falando com o maravilhoso Luiz Cláudio. Adoro Luiz Cláudio, gente fina
Adorei
demais.
também.
Tordesia,
Já
Luiz
encontrei duas
Tordesia.
vezes.
É da
Ele tá aqui
família
do Rio
aqui.
também. Aí a
E
gente
é
tromba.
doido demais. A gente vai falar sobre o Anomia, o Fim e Sinistros e Monstros Clube do Nunca. E depois, no outro domingo, um outro Nitrocast sensacional que vai ser com a Naomi Marateia, CDR, Complexo de Detenção e Ressocialização.
Outro jogão.
Jogaço, jogaço demais. Eu fiquei louco quando eu vi esse projeto. Eu achei, cara,
Uma
que
mega
coisa!
ideia, né?
Nossa Senhora! É o primeiro jogo de RPG de mesa sobre presídios. Inclusive, cara, isso tinha que traduzir e lançar lá. Os gringos iam enlouquecer com esse
Sim,
negócio, cara.
na
Dá
moral.
vontade de mandar até pro Vincent Baker, que é o meu guru, né? o nosso Papa da Igreja do Apocalipse. Ele, eu acho que ele e a esposa iam endoidar com esse jogo. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo NitroCast! Uhul!
Valeu, galera! Nitrocast.